Oi, eu sou a Ana.
Oi, eu sou a Lili.
Esse é o Imigrantes,
um podcast que conta histórias incríveis de pessoas pelo mundo.
Gilson Guimarães, boa tarde de Londres, né? Muito obrigada por participar aqui de mais um Imigrantes Podcast com a gente. Gilson é de Mato Grosso do Sul, mora em Londres, no Reino Unido, é formado em tecnologia agropecuária, gente, que até então a gente não sabia o que seria essa profissão. É agente de registro de uma certificadora digital, que seria um cartório digital. É um dos diretores da Escola de Português em Londres, Clube dos Brasileirinhos, coordena a ONG Fraternity Without Borders UK, que é uma ONG britânica que promove projetos sociais na África e no Brasil. Colunista do Jornal Notícias do Dia em português. Gente, quanta coisa esse homem faz. Engajado ativamente na comunidade brasileira aqui no Reino Unido. Bem-vindo, Gilson. Obrigada por participar mais uma vez. Quem era o Gilson no Brasil? Por que Londres? E quem é o Gilson hoje? Expectativas, realidade.
Oi, Ana. É muito bom ver você aqui de novo, né, amiga? Parece que a gente se viu ontem, né? Mas é sempre uma satisfação, agradeço muito o convite. Lili, é um grande prazer estar te conhecendo agora, aí de Barcelona, e também fica aí meu profundo agradecimento pelo convite. Depois de uma apresentação dessa, eu fico até meio sem graça. Não é isso tudo não, viu, Ana? Não é isso tudo não.
É, é o que me contaram.
Eu não sei quem te passou isso aí, mas tudo bem. O Gilson do Brasil, eu sou nascido numa cidade de Goiás, Goiatuba, pouquíssimas pessoas conhecem. Aqui em Londres eu só conheço uma pessoa de lá. E a minha vivência, a maior vivência foi no Mato Grosso do Sul, na área do Pantanal, ali perto da uma cidade que todo mundo conhece, que é bonito, né? Perto de Campo Grande. E a minha formação agropecuária que me levou a mais a ficar no Mato Grosso, porque eu trabalhei, como eu, a minha especialização dentro da agropecuária era um controle biológico de pragas, eu me especializei na criação de insetos, de inimigos naturais, de pragas de cana-de-açúcar, onde eu trabalhei numa usina de álcool, de um grupo pernambucano, eu trabalhei por 10 anos, então eu comandava um laboratório, aí vem a surpresa, a Ana vai até erguer a sobrancelha, eu trabalhava com 45 mulheres, Ana.
Olha só, trabalhava, estava bem cercado então, hein?
Ah, eu não sei. Eu trabalhava com 45 mulheres na criação de insetos e foi assim, uma experiência incrível. E nesse período, como eu entrei na usina e com o passar dos anos eu consegui alcançar o cargo máximo dentro da minha profissão, aí foi começando a aflorar aquela, sabe aquela frustração? De que eu estou fazendo, eu queria voar mais longe. Mas para quem mora no interior no Brasil, o sonho é sempre Estados Unidos, né? Eu quero sair do Brasil, eu quero ir para os Estados Unidos. Parece que não existe outro país. Eu até tentei um intercâmbio nos Estados Unidos, através da Universidade de Minnesota, que é uma universidade muito forte em agronomia, em questões agrícolas, muito, muito envolvida em pesquisas. E foi negado o meu visto. Foi negado, eu falei, não, peraí. Estava fazendo universidade, estava fazendo administração de empresa. Sabe aquela vidinha bem, bem settled mesmo? Tudo certinho. Namorado em casa, fazendo faculdade, aquele cargo máximo na empresa. Mas aquela frustração interna de querer sair. Aí foi que uma amiga minha, a Rose, ela acha que ela vai até assistir esse podcast depois. A Rose, é isso que a Rose me liga. A Rose, nós trabalhamos juntos na empresa. Ah, Gilson, conversa vai, conversa vem. A Rose, ah, eu estou indo para Londres. Aí eu pensei assim, o quê? Você está indo para Londres? Não, não. Me fala tudo como é que é, tudo certinho, que eu quero ir também. Ah, não, tem que ser isso. Eu falei, Rose, me fala como é que faz. Isso assim, não falava uma palavra em inglês, né? Eu só sei que a Rose me passou os esquemas, a Rose veio. Passou 15 dias, eu estava aqui em Londres.
Que beleza.
Aí eu tranquei faculdade, quebrei o relacionamento com o namorado, que já não estava indo muito bem também, pedi demissão na empresa, e Londres foi a minha primeira cidade grande. Porque eu fui criado numa cidade chamada Três Lagoas, cidade de Simone Tebet, lembra da candidata à presidência?
Hoje, sim, ministra hoje, né?
Sim, Simone Tebet foi prefeita da minha cidade, foi governadora do estado. Então fui na.
Brabona lá na CPI.
Opa, lá é no Mato Grosso é todo mundo assim. Então você toma cuidado onde você mexe, viu, Ana? Você também, viu, Lilian? Tá rindo aí, mas fica esperto. Então fui criado em Três Lagoas. E depois eu fui trabalhar nessa usina de álcool, que era uma cidadezinha de 5 mil habitantes. Então, meus últimos 10 anos no Brasil foi ali. E por lá, dessa cidadezinha para Londres, você imagina assim, o impacto que foi. E quando eu vim para Londres, quando eu pisei no Heathrow, lembrando que eu vim de avião, não vim de barco, viu, Ana? Quando eu pisei no Heathrow, amiga, eu tive a certeza que eu tinha chego em casa. Então, assim, aquela sensação assim, de voltar para casa. O plano era para ficar aqui um ano, isso eu estou falando de 2001, e cá estou, né? Depois de 22 anos, e onde eu tive o prazer também nesses caminhos aí de conhecer a Ana, hoje conhecer a Lilian, conhecer tantas pessoas maravilhosas do meu convívio até hoje.
É maravilhoso, engraçado que a gente conversou com várias pessoas que, né, claro, conversamos com imigrantes, né, pelo mundo, e quantas pessoas têm essa sensação, né, de repente pisar numa terra e sentir assim, ó, parece que eu vivi a vida inteira aqui.
É como, para mim é muito natural, eu não digo normal para não dar uma questão de anormalidade para as outras pessoas, para mim foi muito natural, porque eu sou espírita kardecista, então nós temos uma crença na reencarnação. Então eu tenho certeza, dentro da minha crença, dentro dos meus estudos, que eu já vivi aqui em Londres, que praticamente aquilo que as pessoas reclamam, o mau tempo, a chuva, os ingleses são frios, o tempo é cinzento. Gente, eu adoro. Eu vou para o Brasil, às vezes assim, eu sinto falta de uma ambulância no meu ouvido, de uma polícia, daquele tempo cinzento.
Não sei.
Lilian, não me pergunte. É assim, eu sinto falta desse caos, porque eu moro bem no centro de Londres, e sempre morei na zona 1 aqui de Londres. Então, vai passando um tempo assim, eu sinto falta. Sinto falta do frio, da chuva, do vento, da frieza disso, frieza daquilo, eu adoro. É casa, né? Você estando em casa, você se sente bem, né? Onde você é acolhido.
Qual foi o teu maior choque, Gilson, chegando aqui? Apesar de ter essa sensação boa, essa sensação de casa, a gente sempre se choca muito, ainda mais saindo de uma cidade tão pequena, né? Qual foi o teu maior choque, assim, como imigrante, de chegar numa cidade tão grande? O teu maior medo, talvez?
Eu acho que foi o maior choque mesmo, que mesmo a gente sabendo que era assim, porque, é claro, né, a gente faz algumas pesquisas, foi essa distância que a comunidade britânica, a comunidade inglesa, eles fazem questão de manter de você. É uma proteção, uma privacidade, que nós no Brasil não convivemos com isso, né? Então no Brasil todo mundo se abraça, todo mundo chega na casa da outra pessoa a hora que quer, sempre tem comida sobrando. E aqui me custou muito tempo entender que era uma questão de privacidade, que não era uma questão de frieza, que é uma questão de costume aqui. Então assim, a princípio me chocou, não me revoltou, porque com o tempo, com a vida, a gente vai aprendendo a se adaptar, né? Então, assim, me deu aquele choquezinho, mas não foi algo que eu aprendi a conviver, aprendi, e hoje a gente aceita. Não tirou minha característica de brasileiro, de querer abraçar todo mundo, de querer ajudar todo mundo, mas também eu entendo isso que a gente chama de frieza, mas essa proteção à privacidade, né? As pessoas se privarem mais de certas coisas e não ser tão abertas, não sair abraçando todo mundo, mas eu abraço a si mesmo, tô nem aí.
E qual foi o seu maior alívio, fazendo um contraponto a isso que a Ana falou? Porque às vezes, né, a gente tem muitos choques, mas tem uma coisa também, isso que você falou de se sentir em casa. Qual foi o ponto que mais te fez assim sentir aliviado de estar num novo lugar?
Assim que me fez me sentir confortável, aliviado e assim respirar tranquilo, foi o fato de eu poder ser quem eu sou, naturalmente. Então, como todo mundo sabe, não preciso declarar, como eu sou homossexual e como eu venho de um estado muito machista, em que você tem que ficar contendo certos comportamentos. Não que eu saia gritando, falando com as mãos, batendo palma para tudo. Mas é que você realmente, você não tem que falar, sair avisando, oh, gente, olha, eu sou gay, oh, eu gosto de homem, oh, eu gosto... Você, porque isso não importa. Assim, eu senti que isso não importava. Eu senti que eu poderia continuar sendo um profissional, continuar trabalhando, continuar sendo amigo tanto de homens, de héteros, de gays. O mundo gay se abriu para mim como uma porta de acolhimento. Então eu me senti assim, bom, aqui eu não corro risco de levar uns tapas ou então de ser julgado. Então esse foi o alívio maior. Então isso me trouxe muita tranquilidade. Então eu vim para experimentar, mas no primeiro dia eu já sabia que era aqui mesmo. Eu me senti acolhido por essa questão, por essa liberdade e esse respeito que se tem em Londres, mas que foi construído também em cima de muito, muito preconceito, de muitas décadas, muitos centenários, né, de lutas. Então, não que o Brasil esteja atrasado, o Brasil está no caminho, porque o Brasil é muito jovem e tem certas coisas que tem que passar pelo processo, né?
Gilson, tu fazes muitas coisas diferentes aqui, né? Tanto a questão do cartório digital, que é um trabalho formal, a ONG, que trabalha com essa questão de voluntariado, né? De causas humanitárias. Como é que é se dividir entre esses vários papéis, né? Tu é muito atuante nos eventos do Consulado Brasileiro, também participa do jornal, ou seja, é muita coisa cada...
Eu tive... As coisas foram caminhando para mim em termos de trabalho, que eu cheguei a trabalhar aqui 12 anos em um trabalho só, sem grande envolvimento com a comunidade. Eu trabalhei até 2016 numa galeria de arte moderna, que eu acho que a maioria dos nossos ouvintes conhece, que é a Tate Modern. Então eu trabalhei como gerente de serviços na Tate Modern durante 12 anos, e eu sou muito empenhado naquilo que eu faço. Então, o que era vir trabalhar 40 horas por semana, eu trabalhava 60, 70. Que eu gerenciava a parte de limpeza, de chapelaria, de cloakroom, né, e de segurança. Então, era tudo muito intenso. Eis que, em virtude do estresse, em virtude desse empenho, eu fiquei doente. Mas eu fiquei doente seriamente. Eu fui fazer um exame e eu descobri que eu estava com câncer, né? Aí, esse câncer, esse tratamento, me levou a repensar alguns valores, algumas coisas, sabe quando você é obrigado a voltar para dentro de si e pensar certas coisas? Eis que todo aquele empenho, toda aquela dedicação... Gente, patrão é igual em qualquer lugar do mundo. Como era muito velho de empresa, eles aproveitaram a situação e me demitiram. É lógico que teve alguns problemas aí para me demitir, porque não é assim, né? Porque pensa, muitas instituições pensam que a gente é imigrante, mas que a gente tem pouco conhecimento, né? Então eu estava no meio do tratamento e eu fui demitido pela Tate. E eu, logicamente... A gente não tem, nessa hora a gente tem muitos amigos, né? E um amigo meu pegou o caso e levamos a Tate para a corte. Eu fui chamado a trabalhar de volta para a Tate, mesmo em tratamento, mas eu não quis. Eu só quis mesmo ter aquele tempo, foi um tratamento muito, muito duro, muito pesado, e eu não quis retornar. Aí eu fui me envolvendo em outras ações depois do tratamento do tratamento de câncer, que foi, eu tive câncer em 2010, depois 2015. Aí esse de 2015, que foi bem intenso, que me levou a dar uma repensada, uma respirada, uma desacelerada, e a dedicar meu tempo a coisas mais nobres, a coisas que poderiam, coisas que eu realmente gosto. Então foi isso que, depois desse tempo na Tate, que me levou a um envolvimento maior com ações humanitárias, com trabalhos voluntários, com envolvimento com a comunidade brasileira. Então, assim, é difícil para as pessoas ouvirem isso, mas são os benefícios do câncer. O câncer te dá um wake-up call, assim, que você fala, nossa, como eu me dediquei 12 anos a nada. Saí da empresa, a Tate continua linda, maravilhosa, eu vou lá hoje, visito as obras de arte, nada mudou, está todo mundo feliz. E eu pensando que aquilo era o meu mundo, e não era. Então a gente precisa mesmo de um chacoalhão, e quando a gente precisa de um chacoalhão, tenha certeza que a vida vai dar. Eu sou prova disso.
E como é que foi passar por isso, longe da família, num país que é a sua casa, que você se sente em casa, mas que não é o país que você nasceu e construiu determinadas, né, amizades assim, ao longo da vida? Como foi isso?
Ô Lilian, como foi? Foi assim... O tratamento do câncer é pesado, mas para mim foi tão agradável, porque com esses anos todos eu construí tantas pontes de amizades. Eu frequentava um centro espírita e ali eu construí conheci muitas pessoas. Eu trabalhava de voluntário também para uma associação britânica de espiritismo e você conhece outras pessoas. O mundo gay, você também conhece muitas pessoas. Sabe quando você tem grupos diferenciados de pessoas? Então tinha um grupo hétero, tinha um grupo do trabalho, tinha um grupo do centro espírita. Então eu não senti essa carência de estar longe do Brasil. Para ser bem honesto para você, eu agradeci de estar longe do Brasil. Porque o tratamento que eu recebi e o tratamento que eu necessitei, se eu estivesse no Brasil, talvez eu tinha ido até a óbito. E durante o meu tratamento aqui, eu tive um auxílio muito grande dessa rede de contatos. Tinha vez que eu tinha que falar assim, gente... Me deixa em paz, eu quero ficar sozinho em casa, eu não quero reiki, eu não quero passe, eu não quero água benzida, eu não quero nada. Porque era assim, hospital, nos meus momentos críticos, as enfermeiras chegavam e mandavam o povo embora, que era assim, 20, 30 na minha volta. Então assim, meu tratamento foi assim, fantástico, e eu devo muito essa força a esses diferentes grupos de amigos, tanto do lado religioso. Eu tenho muitos amigos também da igreja protestante que ia, eu tenho muitos amigos do lado gay, do lado hétero, do lado do trabalho. Então assim, passou assim como se eu tivesse com a minha mãe dando a minha mão do meu lado. E sendo que nessa época minha mãe nem sabia, porque como a minha família já tem um histórico de câncer, a minha irmã faleceu em 2008 com câncer, eu pensei assim, putz grele, mais um caso de câncer vai matar minha mãe, né? Então eu passei todo o tratamento, a minha mãe só soube depois que eu estava, que o tratamento tinha finalizado. Porque aí teve algumas cirurgias pesadas, algumas reconstruções faciais, hoje vocês veem que eu tenho cicatrizes fortíssimas, já foram piores, então não tinha como esconder. Então para mim passar essa fase do câncer aqui, o tratamento, as duas vezes, eu não tenho... Eu sei que algumas pessoas têm algumas reclamações do sistema de saúde, têm alguns issues. Eu só tenho para dizer coisas boas. Eu tive um tratamento e tenho até hoje. Tanto é que eu já fiz, tanto para retirar o câncer como para reconstrução facial, eu já passei por 13 cirurgias aqui na Inglaterra. E assim, fantástico. Eu só tenho mesmo que agradecer ao sistema de saúde.
Gilson, queria também saber um pouquinho dessa questão da África, né? A gente vê que tem muita participação nos eventos aqui de Londres em relação à ONG, né? Como é que ela funciona? Como é que as pessoas podem ajudar? Como é que funciona esse trabalho se você vai para lá, se as doações vão?
Então, quando no final do meu tratamento de câncer vem aquele sentimento de gratidão. E eu fui apresentado através de um amigo, o doutor Andrei Moreira, lá de Belo Horizonte. Assim, eu não diria nem amigo, eu diria meu irmão mesmo, que eu não tive. Eu sou padrinho de casamento dele, ele vem para Londres, fica em casa. E a gente se conheceu através do meio espírita, através de congressos espíritas, de palestras. E o Andrei me apresentou o trabalho da Fraternidade Sem Fronteiras no Brasil. E o Andrei foi, de certa forma, muito insistente. Pela insistência do Andrei, quando ele vinha muito para Londres, falava, ô Gil, você podia conhecer esse trabalho, para a gente divulgar aqui. Eu falei assim, vou dar uma olhada nisso. Olha que eu vi o trabalho da Fraternidade Sem Fronteiras. Eu falei assim, não, é esse o trabalho, é essa ONG que eu quero me dedicar. A Fraternidade Sem Fronteiras, começou no Brasil em 2009, através do Wagner Moura. Ele foi para a África, ele sentiu a necessidade de fazer um trabalho com as crianças de Moçambique. E quando eu conheci a Fraternidade Sem Fronteiras, em 2011, ela já tinha centros de acolhimento em Moçambique. Então eu senti a necessidade de devolver alguma coisa para o universo, o qual eu fui muito privilegiado por estar aqui, por receber a cura do câncer, por não ter passado momentos depressivos. Então eu comecei a fazer pequenos trabalhos para a Fraternidade Sem Fronteiras. Mas aqui na Inglaterra, pequenos trabalhos têm que ter um respaldo jurídico. Então nós conseguimos, junto com os amigos, registrar a Fraternidade Sem Fronteiras aqui no Reino Unido como uma ONG, como uma charity. E nós apoiamos diretamente os projetos em Moçambique. O que é apoiar? Nós fazemos trabalhos voluntários aqui, através do apadrinhamento, as pessoas, nós persuadimos as pessoas a apoiar o projeto através de doação mensal de 15 libras. O que, que são 15 libras? Com 15 libras em Moçambique, nós conseguimos dar alimentação e reforço escolar para uma criança por 30 dias. Tu já pensou você deixar de comer aquela pizza da quinta-feira e saber que aquele valor de 15 libras vai alimentar uma criança por um mês? Então, o que começou em Moçambique com 70 crianças, hoje são 14.215 que nós atendemos. Em 30, desculpa que eu me emociono, é lindo quando eu falo essas crianças. Nós temos hoje, só em Moçambique, são 30 centros de acolhimento. Nós fornecemos alimentação, reforço escolar. Nós temos 18 jovens que começaram no projeto como bem pequenininhos. Ao invés de ir para as fazendas colher mandioca, eles continuaram estudando, alimentados pela Fraternidade Sem Fronteiras. E hoje nós temos 18 jovens na universidade. Então isso é muito assim, enriquecedor. E o ano passado, engraçado, eu conheci um desses jovens. Aí eu falei assim: nossa, a gente poderia trazer um desses jovens para a Inglaterra, né, fazer um curso de inglês. Eu comentei isso com uma amiga. Isso é para exemplificar o que é a corrente do bem. Aí a amiga falou para mim assim: ó, se você conseguir, eu dou a passagem. Aí outra amiga falou assim: por que você não vai em tal escola e não pede uma bolsa? Fui lá na escola, falei com o dono da escola, assim, um inglês alto, bonitão, olho verde, desse tamanho assim, né? Aí falei para ele: ah, nós temos um projeto assim assado, e queria uma, se você não der uma bolsa de estudo. Ele ficou me olhando assim, sério. Falei: isso, perdi meu tempo. Aí ele falou assim: não, nós vamos dar bolsa de estudo, sim. Quanto tempo você quer? Eu falei: 3 meses. Nós vamos dar bolsa de estudo e vamos dar acomodação e vamos dar alimentação.
Que coisa linda.
A Mabel, já liguei para Mabel Castro, né? Falou assim: não, pode deixar com a passagem, eu dou conta. Aí o outro rapaz: olha, que ele chegar aqui, eu dou um computador para ele estudar. O outro: olha, que ele chegar, nós vamos na Primark, vamos fazer uma compra de roupa de frio para ele. Aí liguei para um amigo, falei assim: ó, você dá conta do visto dele para mim, que eu não sei mexer com visto, Moçambique? Pode deixar que eu aplico pro visto dele e os cursos é comigo. O rapaz está aqui hoje fazendo um curso de inglês, é um jovem universitário, super feliz. Então, assim, uma intenção, o que que gera essa intenção? E eu estou indo mais longe ainda. Logicamente que ele não sabe disso, ele só ficou sabendo depois que estava tudo certo. Nós estamos, assim, vendo um curso de mestrado para ele aqui. Aí você fala assim: nossa, Jesus, mas é muito difícil. Mas não é impossível.
Jamais.
Não é impossível. Se não for aqui, é no Brasil. Porque já tem gente de olho interessada em ajudar. Porque a Fraternidade Sem Fronteiras é muito genuína, é muito transparente. As pessoas podem doar, podem ir no site. Para aquelas pessoas que querem, que quer colocar a mão na massa, que quer sentir o abraço das crianças, que quer furar um buraco, que quer ajudar a construir uma casa, pode ir para Moçambique. Pode fazer uma caravana, ficar lá 10 dias, caravana de trabalho, não é uma caravana para tirar foto e postar no Facebook ou no Instagram. Pode postar, é claro, mas você vai lá para trabalhar. Então você paga os seus custos, você vai lá e trabalha. O ano passado foi uma turma de 10 pessoas daqui para lá. Então foi a Priscila paramédica, foi a Ana de Portugal, foi a Mabel daqui, foi a Érica Fernandes da Rede TV e muitas outras amigas assim, foram lá, fizeram um trabalho fantástico e voltaram. E esse trabalho está rendendo frutos até hoje, que hoje elas vão, elas falam. Então quando a Ana me perguntou, tudo que até eventozinho, tudo que até chá de bebê eu tô, eu vou mesmo. Porque as pessoas, hoje a gente vai reunir duas pessoas aqui, ou duas pessoas, ou 200, ou 2.000, eu vou do meu jeito, para falar da Fraternidade Sem Fronteiras. Porque a gente nunca sabe o terreno que a gente semeia. Então, se tiver duas pessoas, se tiver 200, 300, eu vou e falo. E respondo perguntas. Se a pessoa quiser ajudar, é muito bem-vindo. Se não quiser, pelo menos a sementinha está plantada. Ela vai falar para um amigo, que vai falar para outra amiga. Ó, tem essa ONG aqui que você pode estar conversando. E eu vou e converso. Então, por isso, Ana, que você me vem tudo com até de chá de bebê a evento no parlamento. Então, eu estou lá falando do... Eu tive a oportunidade de falar aqui no parlamento, aqui, eu tive a oportunidade de falar no evento que a Ana estava em Paris, na Torre Eiffel, lembra, Ana?
Lembro.
Que trabalho, hein? Misericórdia. Então, a Fraternidade Sem Fronteiras é isso, é uma união de milhares de padrinhos, de corações, em benefício de um povo em que você nem conhece, talvez você nunca vai encontrar, mas que está realmente sendo beneficiado e depende da gente, eles dependem da gente. O sentimento de gratidão por ajudar essas pessoas é imenso. É algo assim que eu não consigo compartilhar. E quando uma cabecinha de uma criança dessa, ou de um adolescente, deita no travesseiro, que faz uma oração simples do modo deles, você pode ter certeza que é essa oração que é ouvida diretamente pelos céus. Eu consigo assim, sentir a gratidão pelo pouquinho que eu faço. Porque Moçambique tem 2 milhões de órfãos. Desses 2 milhões, são 830 mil devido a HIV e AIDS. E a gente só está ajudando 14.215. Então tem um pouquinho. A nossa intenção não é mudar o mundo. Mas se você puder mudar o mundo de uma pessoa, já está pago já.
Agora, muito lindo o seu depoimento, né? É, a gente sempre fala, né? Como é que a gente entrevista pessoas aqui, a gente sempre fica muito surpresa de ver, assim, como o mundo dos imigrantes é diverso, porque a gente tem essa ideia de que o imigrante tem dois trabalhos, dois tipos de trabalho, né? E quando a gente começa a conversar e ver, assim, o mundo que tem, né? É muito lindo ver. Agora, como é que você faz para arrumar tempo para fazer tanta coisa, gente?
Eu vou te falar, eu também não sei. Não tenho uma receita para te dar. Mas eu já fiquei... Tem dias que eu fico assim até tarde, porque eu tenho que me dividir entre o trabalho, o ganha-pão, que hoje eu trabalho com certificado digital, que é aquela possibilidade que o brasileiro que mora fora do Brasil tende a assinar qualquer documento no Brasil sem ir lá. Ah, é como uma assinatura reconhecer firma? Não, é superior reconhecer firma. Então você não fica dependente dos serviços consulares. Você quer assinar uma procuração, você quer transferir um terreno, você quer comprar uma casa, você quer casar, você quer divorciar, você faz tudo através do certificado digital. Então é o que eu trabalho hoje, mas 50% do meu tempo também é dedicado à ONG. É, eu sou voluntário da Fraternidade Sem Fronteiras, assim como todo mundo, nós não temos salários. Então, assim, você vai me ver final de semana, dia de semana, com a malinha, cheia de livro, cheia de camiseta, para lá e para cá. Porque, aí, às vezes eu vou no evento e eu vendo um livro de 15 libras. Aí você fala assim, nossa, que só vendi um livro. As pessoas pensam, não, eu vendi, eu alimentei uma criança por um mês. Não foi um livro. A minha saidinha de 2-3 horas, eu alimentei uma criança por um mês. Então você sai se dividindo. E eu participei agora, eu entrei num projeto novo, através da Escolinha de Português, Clube dos Brasileirinhos, em que nós levamos, através do governo britânico, nós levamos 10 adolescentes para o Brasil, adolescentes que têm uma certa origem afrodescendente, mas assim, são adolescentes que têm alguns problemas, que foram abandonados pelos pais, sofreram algum tipo de violência doméstica, psicológica, ou até mesmo sexual. Então o projeto foi levar esses adolescentes para o Brasil para conhecer as raízes africanas. Então nós levamos eles para a Bahia, para ter uma conexão com a ancestralidade, para trabalhar a empatia, o amor ao próximo, a resignação. Então foi uma imersão cultural e social. Então eu levei eles numa instituição de um amigo meu, dentro de uma favela, a favela de Mussurunga, na Bahia, que ele faz um trabalho com crianças também, com crianças e adolescentes. Depois eu participei de um encontro Fraternidade Sem Fronteiras em outra favela que estava acontecendo. Então a gente, assim, oportunidade para fazer o bem e oportunidade quando alguém te pede ajuda, pensa bem, se você tiver uma chancezinha de fazer, faça. Porque o benefício é assim, eu vou usar um termo que a gente usa em inglês, assim, é orgásmico, assim, é uma coisa que é um prazer, assim, que é só quem faz mesmo, só quem faz sem esperar algo em troca, que consegue experimentar. Então eu faço trabalhos com notícias em português, com a escolinha, com certificação digital, com Fraternidade Sem Fronteiras. E como eu também fui coordenador do Conselho de Cidadania do Reino Unido, a gente tem muito contato com certos problemas da comunidade brasileira. Então algumas pessoas ainda entram em contato com a gente. E assim, engraçado que eu estava vindo hoje para cá, a Ana estava teclando com a Ana. Eu estava assim, nossa, eu tenho que chegar no escritório, que a Ana quer falar comigo. Chegou um senhorzinho. A gente é testado o tempo todo. Chegou um senhorzinho todo encurvado, assim, ele devia ter seus 70 anos, com a mala pesada. E eu estava comendo um maribo, aquele docinho. Estou lá curtindo meu docinho, e aquele senhor olhando para mim. Aí eu olhei para ele, ele virou para mim e falou assim, você me ajuda? Eu assim, oh meu Deus, eu estou com pressa, né? A primeira coisa. Eu falei assim, o que você precisa? Me ajuda a levar minha mala no meu quarto? Falei, olha só a vida te chamando. Falei, tá, onde que é? Não, daqui dois pontos. Ele andando com aquele espacinho bem lentozinho. Aí fui com ele, conversando. Comemos maribo junto. Foi assim, 15 minutos de uma conexão deliciosa, aquele senhor não conversa com ninguém há anos. Levei ele no quarto dele, uma bagunça que minha Nossa Senhora. Aí você tem que falar, nossa, como seu quarto é lindo. Me mostrou o fogão, quis fazer um chá. O que que te custa isso, Lilian? E a gente fica dando desculpa, não estou com pressa, que eu tenho que falar com a Ana, eu tenho um podcast, eu tenho que atender fulano. Me custou 15 minutos do meu tempo. Mas assim, que delícia. Ele assim, carregando aquela mala, mas me oferecendo um chazinho, quartinho dele assim, uma bagunça, que misericórdia. Ele devagarzinho, querendo conversar, já peguei o telefone dele, vamos conversando. O que que te custa? Custa nada. Mas a correria, ela te engana. Ela te leva assim, se eu não chegar lá a tal hora, vai acontecer isso, se eu não chegar... E assim, eu primeira coisa que eu falei, nossa, eu tenho que falar com a Ana, eu tenho compromisso. Aí me deu aquele estralo assim, gente, o que te custa se ajudar o senhorzinho a carregar uma mala? Todo torto assim, com mal de Parkinson, tadinho. Ele só que, pra dizer a verdade, a mala dele estava vazia. A mala dele estava vazia. Não tinha peso nenhum. Ele só queria 15 minutos para caminhar com ele e levar ele no quarto. Só isso.
Verdadeira, né? Inclusive, eu lembro que eu cheguei a me inscrever, agora eu não lembro o nome da ONG. Tem uma ONG que ajuda pessoas de idade e você se inscreve e você pode dar isso, o seu tempo. Você dá, por exemplo, um dia, sei lá, 6 horas do seu mês. E aí você vai... ajudar a pessoa a fazer compra, sentar a conversar com a pessoa, o que a pessoa estiver precisando.
É perguntar do dia dela, deixar ela contar um caso de família, contar um caso do esposo ou da esposa.
Exatamente.
É assim. Isso vai trazer uma dopamina para ela que até melhora o sistema de saúde dela.
Totalmente. E aquilo me impactou tanto quando eu fiquei sabendo. Eu descobri por uma razão, né? Já nem lembro o que foi, mas isso me impactou muito, sabe? De pensar... Vocês não estão vendo aqui, gente. Mas... momento para quebrar o momento de emoção. O Gilson tá aqui levantando, tá dançando o Axé Bahia aqui.
A luz veio. Você fazer uma dancinha.
Ai, ai, mas aquilo me impactou muito, muito bonito. Tô aqui me sentindo uma pessoa pior, um ser humano pior disso, olha.
Quem quer fazer o contraponto sou eu. Eu queria falar que não é para fazer a gente pior. É que que bom, Gilson, que tu veio hoje aqui para lembrar a gente que às vezes coisas tão pequenas que passam despercebidas e a gente não nota, né? Porque a vida passa, porque tudo é rápido, a gente se preocupa com muitas outras coisas que às vezes nem tem tanta importância. E que bom te escutar, né? Compartilhar a tua história.
Você lembra que você estava falando comigo? Eu falei, tô a caminho do escritório, tudo aí, aparece o senhorzinho.
Isso, né? E assim, que presente ouvir a tua história, né? Valorizar tantas coisas que a gente pode valorizar da nossa vida, das coisas que acontecem, enfim, ao nosso redor, e fazer a gente pensar mesmo, né? Nesses pequenos gestos que a gente pode ter com as pessoas.
Os maiores beneficiados, a gente pensa que é o outro, mas somos nós.
Com certeza.
A satisfação. E oportunidade de trabalhar, de servir, não falta. A minha afinidade grande é com crianças. Principalmente crianças da África. Nossa senhora, parece assim, parece que eu pari eles todos. Mas se você não tem afinidade com criança, o que é natural, procure afinidade com pessoas de idade. Não tem afinidade com pessoas de idade? Vai fazer um trabalho com proteção de animais, que é tão necessário. Ah, não tem, não me dou bem com animais. Não tem problema, vai trabalhar contra o plástico, vai trabalhar contra a poluição, vai trabalhar no Greenpeace. Se doa um pouco, porque o universo precisa que essa energia filtrada volte para ele. A necessidade é muito grande, em todas as áreas. Eu não tenho afinidade, por exemplo, a trabalhar com homeless. A necessidade é muito grande. Eles só querem ser ouvidos. Ah, mas é tudo vagabundo, recebe ajuda do governo. Não. Ali tem traumas, tem vício de droga, tem abandono, tem violência psicológica, sexual. Tem uma pessoa ali, tem uma criança que chegou, né? Assim, talvez ele não vai estar cheiroso, a conversa dele não vai estar agradável. Mas assim, se coloca na condição da pessoa. Eu me coloco muito, eu procuro me colocar na situação da pessoa. E assim, é difícil, mas devolvo um pouquinho para o universo, porque nós somos privilegiados. Eu tive muito problema de saúde, mas eu me considero uma pessoa muito saudável. Já passei por hospital, a Ana falou que eu estava no hospital até esses dias, eu já chego no hospital, ele já até me pergunta, oi, seu quarto está reservado, sua samambaia está regada, de tanto que eu fico no hospital. Mas eu tenho muita saúde. Então, eu sou privilegiado. Então, assim, eu recomendo para as pessoas, se envolvam em algum trabalho filantrópico. Faça a tradução para quem não fala inglês. Vai num DP com uma pessoa, com um brasileiro que não sabe falar... Um brasileiro que não sabe falar inglês, Ana, ou que um brasileiro que não sabe falar espanhol direito. Vai num posto de saúde, faz uma tradução. Não importa se a pessoa tem dinheiro ou não tem dinheiro. Não importa se é um trabalhador na área de limpeza, se é uma prostituta, se é um profissional do sexo, não importa. Nós estamos aqui para ajudar sem julgar.
Com certeza. Muito obrigada, Gilson. Muito bom te ouvir e trazer essa lembrança para todos nós aqui que precisamos, de repente, de um, né, um sinalzinho de amor aí que a gente possa compartilhar com as pessoas, né? Lili, quer falar mais alguma coisa antes da gente?
A Lili está muito caladinha, não está?
Não, eu tô absorvendo, porque é muito legal mesmo, a gente ouvir isso que a Ana falou, é verdade, assim, isso dá um gás na gente também, ouvir uma história tão bonita quanto a sua, que tem dificuldades, não é que é uma história, né, fácil, mas que é uma história que você tá aí ajudando as pessoas, é super inspirador, então eu tô aqui Acho que dá um gás para a gente sair daqui e já procurar
algo que a gente
pode fazer pelo mundo, sei lá.
E você sabe o que é engraçado, Lilian? É você pensar, para você fazer determinados tipos de ação, você não precisa ser santo. Você pode continuar ajudando, você pode continuar tomando a sua cervejinha, você pode continuar indo nas suas baladas, você pode continuar indo no seu restaurante caro, sem culpa. Você não precisa ser aquele santinho, aquele todo bonitinho. O Gilson é santinho também, que está vendo. A Ana conhece o Gilson. Eu gosto da minha cervejinha, eu gosto das minhas baladas. Eu faço isso sem culpa. Mas eu também faço meu trabalho filantrópico, também vou no centro espírita, também cumpro minhas obrigações religiosas. Gosto do bom, gosto de viajar, gosto do que é caro, gosto do que é barato. Mas isso não me coloca num grupo assim, não. Eu pertenço a esse grupo, não vou fazer isso porque o que eu faço é impuro. Quem falou que é impuro? Aquelas culpas da Igreja Católica, do catecismo, que você é uma pessoa suja. Não, você não é. Você pode continuar a ser exatamente quem você é e fazer a sua caridade. Porque, indo agora para uma questão religiosa, eu não gosto de citar muito, porque eu não sei muito a nossa audiência. Mas o Evangelho de Cristo, quem divulgou as palavras de Cristo, não foram os fariseus, não foram os senhores da lei, não foram as pessoas formadas, foram as prostitutas, foram os cobradores de impostos, foram os transviados. Naquela época não existia muito gay, não se falava muito nisso, mas com certeza tinha uma bichinha ali no meio que também estava. Foram eles, o Cristo que nós conhecemos hoje, quem divulgou foram essas pessoas, entre aspas, consideradas impuras. Então, assim, a oportunidade é dada para todos. Vamos trabalhar. E vamos viver. E vamos sorrir. E vamos sambar. E vamos bailar. E vamos barreiro também. Vamos viver a alegria de estar aqui vivo.
Isso.
Mas também vamos fazer a nossa partezinha também, né, Ana?
Muito bem. Bom, muito linda essa legal. Mensagem. Obrigada.
Muito, muito obrigada.
Acho que não tenho mais perguntas. Se você tiver alguma, Ana, vai lá.
Não, eu tô, tá completíssimo. Amei. Quero ir para os quadros, então?
Acho que a gente pode ir para os quadros. Não sei o que. Você tem alguma ideia? Hoje eu tô meio... Eu tive uma semana meio puxada. Tô meio aérea. Você
vamos
tem
lá,
alguma...
vamos falar então sobre, vamos falar sobre, o Gilson deve ter muitas histórias, inclusive indo para a África, né? Vamos falar sobre idioma? Gilson, tem alguma história de idioma para contar? Alguma coisa que tenha acontecido com alguém, contigo, alguma história que tenha visto?
Uma vez
triste, feliz?
Uma vez eu trabalhava na universidade e eu trabalhava na limpeza. E tinha um rapaz, um professor, ele era da Escócia, lindo. Ana, misericórdia, pensa num homem bonito. Pensa num homem bonito.
Tô pensando.
Loirão, alto, assim, todo educado, usava aquela saia. E ele sempre, muito gentil, ele sempre conversava comigo da limpeza, que ia lá, a sala dele era mais limpa, né? Claro. Aí eu não sei o que eu fiz pra ele... Aí ele me encontrou no elevador e eu estava aprendendo inglês e ele virou para mim e falou assim, "Oh, you are so kind." E eu assim, kind? Nossa, eu pensei assim, que ele tava me cantando, né? Kind, que eu sou o tipo dele. Eu já liguei.
Doido para ser cantado, né, Gilson?
Não, mas assim, né? Porque no inglês a gente fala, "You are my kind," né? Você é meu tipo, ou você é gentil. Ele só queria dizer que eu era gentil. E eu assim, já liguei para um amigo e falei assim, nossa, ele falou na cara dura que eu sou o tipo dele.
Ai, adoro. Muito bom.
Depois mas eu não era o tipo dele. Eu não era o tipo dele.
Era cilada, então.
Não era o tipo dele. Depois eu fiz muitas coisas caindo para ele, mas nunca mais ele falou aquilo.
Ai, meu Deus. Muito bom. E de comida. Não, vamos, porque como a gente tem pouquinho tempo agora, infelizmente, que a história tá muito
vai,
boa.
Vai, bate aí.
E a Lili tem compromisso agora, né? Logo mais tem que sair. Vamos fazer o Gilson falar a história dele. Então,
vamos.
e a gente pula, nossa, Gilson, sobre comida, eu não lembro o nome dos quadros, eu esqueci, Lili, porque essa parte ali...
Ah, é porque os nomes, né, são ruins, né, Ana? Vamos ser honestas, que a gente não soube colocar nome em quadro nenhum.
Vamos pensar.
Pois
vamos
é.
História de comida.
História de comida. Comida estranha, comida boa.
Eu estranhei aquilo que todo brasileiro estranha, o café da manhã inglês. Eu estranhei.
Ah.
Eu não aceitei essa concepção de feijão doce.
É, eu
feijão
não
doce não dá. Eu gosto
não.
de tudo, menos o feijão doce do café da manhã. Feijão. Não dá aquele feijão doce, gente. Tem
eu não aceitei, gente. Eu adoro hoje.
Ah, é?
Adoro.
Aí, pra mim, não.
Eu adoro aquele café da manhã saudável, com feijão, salsicha, bacon, tomate, mushroom. Bem saudável, bem leve. Eu adoro.
Bem
gente.
Leve. Bem
eu
leve.
Adoro.
Aquela linguiça preta, como é que chama aquilo?
Ah, não, isso aí eu não gosto não, Ana.
Ah, aqui eu
não...
gosto disso.
Eu gosto do Brasil, do Brasil eu gosto, mas é daqui não.
O nome também. Nossa,
No Brasil é chouriço, né? Aqui é black pudding.
É chouriço. Ah, black pudding,
black
é verdade.
Pudding,
é
isso mesmo.
Ah, eu gosto de todas essas coisas.
Então, assim, eu amo, eu sinto falta de um café da manhã em inglês, principalmente, preciso ter assim pelo menos uma vez por semana. Tem uma cantina perto de casa, bem cantina mesmo. Eu moro bem na região onde morava o Charlie Chaplin e tem uma cantina que é o nome dele, onde ele costumava se alimentar. Ali é muito tradicional. Pelo menos uma vez por semana. É assim, não é nem café da manhã, é um almoço, né?
É, porque aquilo ali dura o dia inteiro, né? Muita comida.
É bem leve e saudável. Né?
Mas
bem
aquilo ali saudável. É um cura-ressaca, hein? Pelo amor de Deus.
Eu não sei porque eu não costumo ficar de ressaca, meu amor. Não sei o que você
não,
tá falando.
Não, tá, entendi. É por isso que é uma vez por semana.
É, por isso, é domingo de preferência.
Mas é que nem as amigas se tratam, que não, eu não amada.
Para finalizar, Gilson, a gente sempre quer saber uma dica. A gente quer saber uma dica, pode ser dica de livro, dica de algum filme, projeto. Né? Pode divulgar seus projetos novamente se quiser, mas alguma dica que tenha para dar para os nossos ouvintes?
Eu acredito que indica...
Recomendação, esqueci a palavra. A gente chama de uma recomendação, qualquer recomendação que tu queiras compartilhar aqui com a gente.
Eu, Ana, com o passar do tempo, eu aprendi, eu me conectei muito com arte. Eu aprendi a gostar de arte, porque no Brasil arte é coisa de gay, né? É coisa de viado, é coisa de gente fresca, né? Aqui você aprende a apreciar. O que eu recomendo para quem estiver nos ouvindo, aproveita o que o Reino Unido tem para oferecer, o que Londres tem para oferecer. Tem muita coisa gratuita, tem muita coisa assim que você pensa assim, você nunca teria acesso no Brasil. Aproveite os museus, aproveite as exibições gratuitas que tem aqui. E os eventos que esses museus fazem também. Nós temos na Tate, por exemplo, toda sexta-feira, na Tate Britain, uma vez por mês, nós temos uma festa que vai até 10 horas da noite, com várias atividades. Nós temos no V&A, nós temos também uma vez por mês, na sexta-feira, uma festa que vai... Tudo gratuito. Você vai ter acesso a pessoas... e há certos tipos de entretenimento que sai só do forrozinho. Forrozinho brasileiro é bom, pagode é bom. Lógico, de vez em quando eu vou. Mas assim, aproveitar o que a cidade tem para oferecer. E depende de questão financeira. E você é visto e tratado igualmente. Então essa é uma dica que eu dou para todo mundo. Pesquisa na internet. Ah, mas eu não sei achar. Vai no Google. Então, acho que todo mundo sabe usar o Google hoje, não é possível. Se não souber, a gente ensina. E por loucura, porque tem muito para oferecer. Então tem que aproveitar. E assim, eu não gosto. Eu te garanto que você aprende a gostar.
Legal. Lili, recomendação da semana.
Menino, eu assisti tanta série. Deixa eu procurar aqui o nome de uma série.
Eu posso falar a minha,
vai
então.
Falar.
Já que eu assisti também, consegui assistir uma série, né? Porque tava tempo que desfocada aqui, não conseguia. Eu assisti a série... chama Longevidade, chama em inglês, na Netflix, ela conta a história dos centenários, não é esse nome, em inglês ela tem outro nome, e ela conta a história de cidades, por que essas cidades as pessoas vivem até os 100 anos, tá aqui, ó, Live to 100, Secrets of the Blue Zones, que conta a história dessas. Por que essas pessoas vivem bem, com saúde, até praticamente os 100 anos, né? E eles mostram, uma é por causa da comunidade que ela vive, a comida que ela come, os exercícios que ela faz, né? E quando eu digo exercício, não é nem para academia. Caminhar, subir escada, plantar, fazer aquele movimento de sobe e desce no jardim, né? Então, eu recomendo muito, tá na Netflix. E
é longa? É longa? Curtinha?
Curtinha, são 4 ou 5 episódios só. É bem curtinho. E eles mostram uma ideia muito legal que foi que esse jornalista trouxe para uma cidadezinha pequenininha lá dos Estados Unidos. Eles criaram a ideia de lançar esse projeto para transformar essa cidade. Então, eles começaram também por essa cidade. Então, assim, mostra um local na Grécia, um local na Itália, um local no Japão, né? E aí mostra também essa cidadezinha lá nos Estados Unidos que tinha poucos habitantes. Eles falaram, vamos testar se isso realmente funciona e vamos transformar essa cidade. Então, durante mais de 20 anos, eles foram implantando nessa cidade todas as ideias. Então, por exemplo, eles construíram mais pistas para as pessoas poderem caminhar, não precisa usar o carro, né? Eles começaram a mudar a alimentação, como as pessoas têm acesso à comida saudável. Então, as pessoas começaram também a ter esse senso de comunidade, comprar comida, cuidar de um vizinho mais velho, religiosidade, né? Então, eles fazem coisas em grupo, juntos. Então, isso tudo ativa.
A conexão com o simples. É a conexão com o simples.
Exatamente.
Conexão com o simples.
Quando a gente para pra ver, é isso mesmo, conexão com o simples. Então, eu recomendo. Maravilhosa essa série.
Está se começando, tá se criando aqui no, na Inglaterra um novo trajeto de viagens para o Brasil, que é através de Lima, no Chile. Então, a TAM está fazendo voos. Isso está em fase experimental. Uhum. Então, isso que foi me falado recentemente na feira de turismo. Então, vai ter uma rota. Londres, Lima, Lima, São Paulo, São Paulo, Londres. Então, tem uma rota opcional de turismo aí, que eu acredito que vai ser bem interessante para os brasileiros. E também a exploração do Pantanal. Aqui, através dessa rota de turismo, que é a exploração da cidade de Bonito, a cidade de Costa Rica, que é rica em cachoeiras, e uma cidade do lado de Bonito também, que poucas pessoas falam, que é uma cidade chamada Jardins, que é uma cidade banhada pelos mesmos rios que banham Bonito. Então, fica aí pro pessoal ficar de olho nessa rota que a TAM tá lançando, através da Mabel Castro, que tá estudando essa rota. Então vai ter uma alternativa boa e barata de turismo, tanto para brasileiro como para estrangeiros.
Ótimo. Interessante. Muito bom.
Fica de olho mesmo.
Eu vou indicar duas coisas. Eu assisti muitas coisas na Netflix ultimamente, então tá até difícil indicar. Vou indicar um documentário chamado One of Us, que em português deve ser Um de Nós, que é a história de judeus que vivem pelo mundo aí, que saíram, judeus que foram criados num ambiente ortodoxo e resolveram romper com isso. É pesado até, né? Pesado. Mas é muito bom. E outra coisa é que esse final de semana eu viajei com minhas amigas para ver o show do Titãs, que foi maravilhoso. Então a minha dica é, se você tem a oportunidade, vá no show do Titãs. E outra coisa, viaje, fique perto das suas amigas, principalmente para mulheres. Foi muito poderoso para mim estar cercada das minhas amigas e num ambiente seguro, onde a gente pode ser a gente mesma e ter aquela troca de amizade, de amor.
Só mulher, Lilian?
Só mulher. É, cara.
Interessante, né, Ana?
Também,
Gilson, Ana, interessante,
né? Ou pode viajar só com os amigos também. O que eu quero dizer é que, assim, foi muito importante pra mim. Tinha um monte de mãe, né, no grupo. Então foi importante pra gente ter esse momento, assim, que a gente era só mulher, que a gente não era mãe, não era esposa, não era profissional, não era nada. Só mulher ali. Foi muito, muito legal me empoderou também, eu acho, um pouco.
Me empoderada no negócio, né? Interessante.
Foi interessante. Foi... E é
legal,
isso.
Legal, gente. Temos um episódio.
Obrigada,
Gilson.
Eu que agradeço.
Você tem uma história legal para contar ou conhece alguém que tenha? Tem dicas e sugestões?
Entre em contato com a gente pelo e-mail imigrantespodcast@gmail.com ou pelo Instagram @imigrantespodcast. Um beijo
e até o próximo episódio.